começa agora Estado Crítico. Olá, olá, bem-vindos ao programa Estado Crítico. Você que está ligado na Rádio Cultura 930M, pelo rádio ou pela nossa live na fanpage da Rádio Cultura. Chega mais com a gente para o caos. Eu voltei e vocês vão ter que me engolir. Ou não. Gira o dedo nesse botão e muda de rádio. Vamos? Mas se você mudar, vai perder. Vai perder esse tema que anda mais confuso que o tempo inventado pelo Alzheimer. É que vamos conversar sobre a TAM, Justiça Brasileira. Tira essa venda, Elian. Corre pro programa e dá um oi para os não-ouvintes.
Duralex, Sedlex. Tô aqui correndo atrás de pessoas perdidas.
É, já vamos anunciando aí que temos convidado, a gente tem convidado perdido hoje, mas ele há de chegar, pessoal.
É. Estamos aqui hoje, quinta-feira, nesse dia de muito calor humano em Curitiba, aqui, né? E do outro lado da mesa tá ali o nosso queridíssimo Zé Cândido.
Seu pior pesadelo, né?
Ou não.
Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo. Nós estamos sobrevivendo quase dois meses completos. No ar ainda ninguém caçou nosso mandato.
Pois é,
tá... É, eu acho que a gente vai ficar velhinho. Eu ainda sou jovem, tenho bastante tempo então.
Senti muita saudade de vocês.
Luísa, Luísa, seja bem-vinda de volta, Luísa. Sem
obrigada.
Você, o nosso barco fica sem norte, só temos sul daí. É complicado.
Ah, mas fica bacana só com sul também.
Ah.
Então, pessoal, o nosso programa de hoje é sobre justiça brasileira. E que diabos é isso? Não vamos falar em diabo, que o julgamento de si para o inferno não agrada sujeito ou sujeita nenhum. Bom, mas para falar em justiça no Brasil, é preciso adentrar no poder judiciário. E vamos a uma breve revisão, para você ouvinte não ser pego de calças curtas. O órgão responsável é o Supremo Tribunal Federal, STF. Acabou a revisão. Vamos aos nossos convidados. Bom, o nosso primeiro convidado que eu ia anunciar aqui, ele não chegou ainda. Mas, como a esperança é a última que morre e a primeira que mata, nós vamos aguardá-lo. E eu vou anunciá-lo aqui, mesmo ele não estando. Marcelo Gonçalves Marcelino tem 50 anos e está há 20 anos na área de educação. Atualmente, como professor da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná na disciplina de Sociologia. Possui especialização em Sociologia Política pela UFPR, mestrado em Sociologia e doutorado também. É pesquisador do CNPq pelo Núcleo de Estudos Paranaenses, NEP, onde atua na linha de Sociologia Política nas áreas de instituições, parentesco, políticas públicas, classe dominante, entre outras. E é membro convidado do NESEP, Núcleo de Estudos da Filosofia da Educação, vinculado ao setor de educação também da UTF, da UFPR, não da UTF. E a nossa segunda convidada é a Janaína Vieira Nedoceco. Você vai ter que me corrigir. 31 anos,
advogada.
31 anos, advogada no escritório Alessio e Nedo. Vou errar de novo outro sobrenome. De advocacia, participante no Move Vidas na comunidade Abraão, localizada no Cacimba, Curitiba, Paraná, em Guaratuba, Paraná. Bacharel em Direito pela Uni Curitiba, especialista em Direito Tributário pela mesma instituição, especialista em Direito Público pela Uni Brasil, especialista em Ministério Público pela FEMPAR PR. Olá, Janaína.
Olá, pessoal.
Quer corrigir o seu sobrenome?
Não precisa, é complicado mesmo.
Eu fiquei treinando, você viu? Eu treinei, eu coloquei um lembrete, mas eu me confundi.
Não,
agora vamos.
Então fica uma coisa entre romeno e ucraniano.
Pois é.
Talvez moldavo.
E o nosso outro convidado é o Alessandro Vorucci Correia, 36 anos, é professor de filosofia na Rede Estadual de Ensino Público, bacharel com licenciatura plena em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, mestrando em educação do programa PPGE, na linha Cultura, Escola, Ensino e Educação Filosófica, sob orientação do professor Dr. Geraldo Balduino Orn, que já esteve aqui, desde 2013 também integra o coletivo NESEP, coordenado pelo professor Geraldo Balduino. Olá, Alessandro!
Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu já estou feliz porque, apesar da minha história de vida, não sou eu hoje a pessoa perdida até aqui. Né? Até aqui.
Não, eu estava comentando antes de começar que eu seria ele, entendeu? Porque eu vivo me perdendo. E hoje o tema é um assunto perdido, né, pessoal? Assunto complicado, todo mundo entende, mas também ninguém entende nada. Então eu vou fazer uma pergunta para a Janaína, que não é uma pergunta, é um pedido, quase uma oração. De maneira breve, você podia explicar mais ou menos como funciona o Poder Judiciário?
Nossa Senhora.
Pode ser assim, mais ou menos, o que você acha?
É, então, como a gente fala que nós estamos perdidos, eu tenho me sentido muito perdida nos últimos 2, 3 anos. Embora seja formada na área, mas eu me encontro muito como leiga em algumas situações, assim. O nosso Poder Judiciário atualmente, na verdade, a gente fala muito assim, ele está muito político, está muito politizado, né? A gente tem muito essa explicação entre as pessoas. Mas, no meu ponto de vista, a gente sempre teve isso. Na verdade, o que parece que mais é estar escancarado hoje, assim, isso. O Poder Judiciário hoje, politicamente, você consegue enxergar o quanto é enraizado e esses problemas...
Mas gera confusão mesmo, então, até mesmo para quem é da área.
Até mesmo para quem é da área. A gente se revolta toda hora com um monte de situação. E tem situações que a gente não tem como se defender, mesmo sendo advogado, assim. Você acaba tendo que ficar quieto em alguns momentos.
Você saberia dizer um ponto específico que às vezes não tem como se defender?
Enquanto advogada ou enquanto cidadã?
Não, enquanto advogada mesmo. Pode ser como cidadã também.
Por exemplo, quando eu tenho algum tipo de ação, que eu pretendo alguma situação para um cliente meu, eu sei do posicionamento daquele determinado juiz ou juíza. E...
posicionamento político mesmo.
Sim. E até o entendimento jurisprudencial a respeito do caso. E eu torço, muitas vezes, para que não caia na mão desse magistrado, às vezes. E eu não tenho como me defender dessa situação. Posso recorrer, né? Mas muitas vezes eu já deixei de representar. Na verdade, eu nunca protocolei nenhum tipo de representação contra um magistrado, por medo de não ter, de sofrer algum tipo de represália futura.
Mas
né? Dentro da própria vara, ele atua, ou do colegiado, ou do próprio tribunal.
São coisas que, teoricamente, seriam impensáveis, assim.
Sim, a gente deveria encaminhar esse tipo de situação para o CNJ, mas a gente acaba se calando por defesa do seu próprio cliente também, né? Você pensa assim, é melhor eu recuar aqui para eu conseguir uma situação melhor para o meu cliente lá na frente, ao invés de brigar e bater a cabeça na parede, né? Dá murro em ponta de faca, que nem diz minha avó.
Mas o juiz, ele deveria... como que eu posso perguntar? Porque tem a parte dele enquanto pessoa, né? Mas enquanto juiz, ele não poderia ter um posicionamento político, tender para um lado. Ele deveria ser aquela figura da balança mesmo.
Bater foto com Dória.
Entende não, né? Uma das primeiras coisas que eu lembro, assim, com gosto e desgosto, né? Digo gosto por... Uma das coisas que me chamou muita atenção no começo da faculdade, inclusive eu pensei muito ontem à noite, depois do
convite.
Do convite, não convite.
Da intimação, né?
Hoje, foga.
Que era a situação da imparcialidade do juiz, né? A imparcialidade do magistrado nos julgamentos que ele profere. Então, e é um desgosto muito grande, então foi um gosto gigantesco quando eu olhei para isso quando eu era estudante, uma pequena padrão. E eu pensava, nossa, que bacana, né, isso. Os juízes, eles têm que ter isso. É lei, não é uma coisa só moral, né, então... Existe essa determinação ética dentro dos tribunais?
É uma coisa de ignorância, assim, minha, assim. Por que se chama vara? Porque eu aprendi na escola, vara é o coletivo de outra coisa. Por que é vara também? É o coletivo de porcos.
Tem várias denominações, né? Então, por exemplo, os locais, vamos supor assim, de primeira instância, que seriam os juízes de primeiro grau, eles ocupam uma determinada vara. Então, existe o fórum. Então, acho que é mais fácil explicar por localidade, assim. Então, existe o fórum dentro do fórum existem várias varas, é como se fossem salas.
Entendi.
É quase como se
tipo,
fossem salas.
Tem...
Vários juristas vão dizer que eu estou errada, mas é de um modo mais leigo para entender, assim, quem não tem esse contato com o judiciário, é como se fossem salas mesmo. É assim que eu comecei a entender quando eu ia lá no fórum e me deparava com os locais ali. Então, são locais que dividem. Então, aquela vara ocupa um determinado juiz titular, que às vezes tem um juiz substituto, e os seus assessores, a secretaria, né, o escrivão, enfim.
Tem uma pergunta que eu sempre faço pro Cândido e as pessoas, as quatro pessoas que acompanham esse programa semanalmente aqui, sempre fazem eu repetir, sempre escutam eu repetir essa pergunta, e eu vou fazer essa pergunta para ti. Você acredita que a simplificação da justiça gera o fascismo? Tipo, matou, mata também. É, roubou, corta um dedo. Você acha que... O que você acha da justiça ser mais simplificada? Ou você acha que tem que ser uma coisa hermética? Entendeu a pergunta mesmo?
Entendi. Poxa, é difícil responder isso, porque eu acho que é necessário que a gente tenha procedimentos, e daí por isso que a gente se depara com burocracias, que muitas vezes a gente se revolta com essa situação. De tanta burocracia, tanta papelada, tanto procedimento para chegar num determinada situação.
Por isso, quando o caso é julgado muito rápido, a gente
desconfia. Assusta, lógico, assusta muito. Mas eu acho que não dá para a gente também virar uma bagunça. Precisa que existam procedimentos padronizados para que a gente tenha uma segurança jurídica disso também, né? Uma segurança perante a sociedade. Então, não tem como passar por cima de procedimentos. Por mais que eu tente simplificar, eu não tenho como passar por cima de procedimentos padrões.
Eu queria perguntar ainda, pelo que você falou e pelo que... isso fica para depois, não?
Mas pergunta
também,
que daí a gente volta.
Mas que a cartinha hoje
pelo
tá...
que você está falando, Janaína, me parece que aquilo que deveria ser justiça, me vem várias contradições na cabeça. A justiça não existe, efetivamente, ela não existe em termos institucionais. O que existe, na realidade, é um conjunto de conveniências burocráticas e políticas. Vou ter uma pergunta aqui, afirmação, dá pra dizer isso. E a outra questão também é, também porque o poder judiciário, se é poder judiciário, se é poder, é político, acabou e não tem mais conversa, né, nessa história. Mas vamos lá, Luísa.
No próximo bloco a gente aborda essa questão. Vamos conversar com o Alessandro também sobre a perspectiva filosófica do assunto da justiça e torcer para o Marcelo conseguir finalmente encontrar o caminho e chegar e trazer também o lado sociológico.
Ele está mais perdido que alguns caras do Supremo aí.
Vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas continua aqui, Estado Crítico, programa de quem sabe de que lado está. Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está.